independentemente do que diga a Constituição. E para além do mais, esta é a prática que, com uma única exceção em todos estes anos de democracia, que é no PUC, no ponto único de contacto, foi a única alteração à Lei de Segurança Interna que não veio ao Parlamento. Ainda assim, uma alteração específica. O resto tem vindo ao Parlamento sempre e é suposto que assim seja, porque do que estamos a tratar, da mesma forma como as alterações na área da defesa têm um escudo de 2/3 de aprovação, esta área é idêntica em termos de matéria de soberania, porque não é a área militar, mas a área de segurança interna, é a área policial, civil e também militarizada, que tem, obviamente, que ter esse amparo, como disse, não apenas para o debate e os contributos dos diferentes partidos, mas, sobretudo, para assegurar condições de perenidade à legislação, que é o dever de todos nós. Responder-lhe também quanto à reestruturação ter podido ser para salvar o ministro e à forma como se lidou com a Admira. Eu já não sei, enfim, não tecendo grandes considerações, dizer só isto. Já não sei que mais é necessário fazer para que o Primeiro-Ministro entenda que algo se passa nesta pasta. E foi isto que procurei dizer na minha intervenção. Algo que não é normal e não pode ser normal se passa na gestão desta pasta. A partir do momento em que isto prossegue com a doutrina da irresponsabilidade, a responsabilidade cai sobre quem lidera o governo, que é naturalmente o Sr. Primeiro-Ministro. E à Sra. Deputada do PAN, Bibiana Cunha, e agradecendo-lhe também a pergunta, dizer-lhe muito brevemente, trazer mais pessoas não é um problema. O que é importante para nós é que as pessoas que entram em Portugal entrem nas mesmas condições que os demais países Schengen e, portanto, que muitas vezes aconteceu em Portugal que se permitiu a concessão de autorizações de residência sem o cumprimento de formalidades e requisitos e bem, sempre mediante despacho do Ministro da Administração Interna ou da Diretora-Geral do SEF, era uma exceção que passou a ser a regra. E é importante que, quando passamos a exceção para a regra, saibamos das condições que podemos dar às pessoas que vêm e que querem trabalhar em Portugal. Não pode ser só, como disse, para a fotografia. Isto tem tudo que ver com as alterações do SEF. Tem tudo que ver com o esvaziamento apriorístico do SEF. Porque depois, tudo isso que diz, toda essa experiência e o saber dos profissionais, deixa de ter utilidade e transforma-se o SEF realmente numa entidade meramente administrativa, convidando funções policiais que manifestamente têm. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem mais dois pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada Marina Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Da declaração política abrangente que o Sr. Deputado André Coelho Lima fez, destacarei a situação do SEF, que continua a estar no centro das atenções e ganhará agora mais atualidade face à reabertura gradual do movimento aéreo e marítimo, ao alargamento das viagens, sejam de turismo, sejam de negócios, e por esta via pode potenciar as atividades criminosas. Entretanto, o que não falou na sua intervenção também relativamente a isto é que um elemento que seria importante, que é, não trouxe o reconhecimento de que o PSD, enquanto foi governo, nada fez para valorizar os trabalhadores do SEF. Antes procurou, como em toda a administração pública, desvalorizar as suas carreiras, cortar os seus salários e direitos, degradar as condições de trabalho. E, por outro lado, o PSD não refere outro aspecto importante, que é a ação contra os imigrantes, contra todos que procuraram em Portugal um trabalho para sobreviver, melhorar a sua vida e a dos seus. A opção de cada vez mais gritante estigmatizar aqueles que contribuem com o seu esforço para a economia nacional, que concordará que, neste ambiente geral, criou condições propícias a que alguns pudessem sentir à vontade para praticar abusos e violações à lei que devem ser frontalmente afastadas, como no caso de Odmira. Não lhe parece, Sr. Deputado, que a resposta a problemas que existam no SEF, para além ou não a reestruturação, ou a reestruturação está muito mais na valorização dos agentes do SEF, dos seus salários, das suas condições de trabalho, dos seus direitos e até da sua formação? E está o PSD disponível para isso? Ou quando se falar de aumentar os salários dos trabalhadores do SEF e da administração pública em geral, como hoje exigem na greve convocada pela Frente Comum, vai levar as mãos à cabeça e dizer que isso nem pensar?
Obrigado, Sra. Deputada. E para um derradeiro pedido de esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Deputada Romualda Fernandes, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado André Coelho Lima, que nos trouxe aqui uma multiplicidade temática sob um denominador comum, único, que é como atacar o MAI. Mas, atendendo o tempo que até tenho, eu vou concentrar a minha pergunta na reestruturação do CEF. Porque todos temos conhecimento do doloroso calvário que os cidadãos imigrantes passam para obter autorizações e renovações dos títulos de residência e do reagrupamento familiar por falta de resposta do CEF. Não podemos ignorar a necessidade de mudar a forma como este serviço se relaciona com os imigrantes. Esta mudança passa necessariamente pela alteração do paradigma organizacional da administração pública na relação com a pessoa do imigrante, que não pode ser visto a priori como suspeito criminoso. A estrutura orgânica atual do CEF é bicéfala, comportando funções policiais e funções de administração da autorização e documentação dos imigrantes. O programa do governo, em boa hora, propôs a separação das funções policiais e administrativa, focando sua estratégia na simplificação dos trâmites administrativos, na autorização e renovação dos títulos de residência, reagrupamento familiar, encurtando os prazos de processamento da documentação e criando um cartão de cidadão para as pessoas imigrantes. A disponibilização deste cartão permitirá aos seus titulares aceder a uma desmaterialização do atendimento por via de internet, melhorando as relações entre os organismos públicos. Os deputados da bancada do Partido Socialista...
Ultrapassou o seu tempo.
Eu termino, Sr. Presidente, dizendo que os deputados da bancada do Partido Socialista consideram que a separação das funções policiais e administrativas representam um ganho de eficácia para a documentação, quer para a documentação, quer para questões de vigilâncias de criminalidade. Eu pergunto se concordo com esta separação e, não concordando, qual é a alternativa que nos apresenta que não seja deixar tudo mais ou menos na mesma. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para responder, tem a palavra ao Senhor Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as perguntas que me realizaram e então à Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, que pergunta se não nos parece que a resposta está na valorização dos agentes do CEF. Dizer-lhe que, obviamente, percebo onde pretende chegar, mas concordamos com aquilo que nos pergunta. Está na valorização do CEF, independentemente da posição específica dos agentes do CEF. Até porque, na estrutura do sistema de segurança interna, os agentes do CEF são agentes de categoria superior, como é sabido, e, portanto, um dos problemas que temos agora é precisamente onde se vão integrar aqueles agentes do CEF que, tendo categoria superior, vão ser agora distribuídos, designadamente pela PSP e pela GNR, enfim, que é para quem o Governo pretende atomizar as competências do CEF. O que importa é o seguinte, e com isto... Respondendo também à Sra. Deputada Romualda Fernandes, que aproveito para a cumprimentar de um modo especial, e digo apenas isto. Sra. Deputada, dizer-lhe que fez-me a pergunta se eu concordo com esta separação. Não, nós discordamos desta separação e precisamente por isso é que o temos dito reiteradamente. Nós achamos que ela deve ser aqui debatida, mas independentemente do mais, o que propomos é que o sistema de segurança interna, todo ele, tenha um chapéu comum que divida, sim, funções policiais de funções administrativas, mas não isolando, estigmatizando uma polícia em concreto ou uma força policial em concreto. É muito clara a nossa posição. Há muitas funções administrativas na PSP, na GNR, que não têm que estar com agentes policiais. O problema que existe no CEF de separação entre funções policiais e administrativas existe nas outras forças policiais também. Não existe apenas no CEF. O que não se pode é fazer uma coisa que se lhe chama reforma e não é mais do que uma forma de proteção do ministro, aí sim, que no fundo é circunscrita a uma força que vai sendo esvaziada. Aliás, quero dizer, senhora deputada, e fazer-lhe, enfim, é uma pergunta proclamatória porque não me pode responder, mas há um despacho do Sr. Ministro da Administração Interna a dizer, entre outras coisas, que deve ser designado o CEA Comunidade Nacional no ETIAS, sucedendo ao CEF, que o CEA é a Entidade Nacional Gestora das Componentes Técnicas do Interface Uniforme Nacional, que o CEA é a entidade responsável pela gestão e manutenção dos espaços físicos e respectiva infraestrutura, e por aqui fora. Ou seja, nós temos, os senhores não se sentem desrespeitados por terem um ministro e um governo que, mediante uma organização, o CEA, que é inorgânica, porque há apenas uma resolução do Conselho de Ministros, que é uma resolução que manifesta opções políticas, está a atribuir competências objetivas a um organismo inorgânico. Isto é um desrespeito objetivo, não só pelo Parlamento, mas pela própria lei. E, portanto, tudo isto não é forma de se atuar na área de segurança interna, no CEF ou em qualquer outra. Nós precisamos de parar e atuar com o sentido de responsabilidade que este tipo de matérias nos exige. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim do nosso primeiro ponto, declarações políticas, e vamos entrar no segundo, em que estão em discussão uma proposta de lei do Governo e um projeto de lei do Bloco de Esquerda. A primeira transpõe a diretiva relativa aos dados abertos e à reutilização de informação do setor público e o segundo promove o aprofundamento da disponibilização de dados abertos relativos a informações do setor público. E para abrir o debate tem a palavra, pelo Governo, a Senhora Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, Fátima Fonseca, que eu aproveito também para cumprimentar. Faz favor, Senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A proposta de lei que o Governo aqui apresenta tem por objeto transpor a Diretiva da União Europeia 2019/1024, relativa aos dados abertos e à reutilização de informação do setor público, que revoga a Diretiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, com efeitos a partir de 17 de julho de 2021. Esta última, tal como a Diretiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, está, como sabemos, transposta na Ordem Jurídica Nacional pela Lei nº 26 de 2016, de 22 de agosto, que consagrou um novo regime jurídico de regulação do acesso à informação administrativa e de reutilização dos documentos administrativos, pelo que o Governo propõe que se realize a referida transposição através da alteração à citada lei. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na proposta apresentada, consagra-se legalmente uma definição de dados abertos. Esta consagração tem valor jurídico, prático, mas também simbólico, pois representa mais uma evidência do processo de transição digital em curso e da profunda transformação que envolve para a sociedade e para a economia. Os dados abertos representam um subconjunto muito importante do vasto domínio de informação produzida pelo setor público e constituem uma componente indispensável das políticas de promoção de administração aberta, pois combinam, na decorrência do correspondente princípio constitucional, os princípios da transparência, participação e colaboração. A vasta quantidade de dados que é gerada pela administração pública em muitas áreas da atividade tem um potencial de utilização relevante para o Estado, sendo essenciais na formulação de decisões políticas sustentadas, mais informadas e eficientes. Mas são igualmente cruciais para a sociedade civil e o mundo empresarial. A evolução para uma sociedade e uma economia baseada em dados demonstra que estes constituem um recurso valioso que pode beneficiar a sociedade, assim como propiciar o desenho de produtos inovadores através de novos serviços e aplicações assentes na utilização, agregação ou combinação de dados, libertando assim o potencial de desenvolvimento económico do digital. Tal como se refere na diretiva que cumpre transpor, a quantidade de dados gerada a nível mundial tem aumentado exponencialmente, assistindo-se também a uma evolução